Este episódio da Gregário Cycling é oferecido por Ciclorotas São Paulo CCR. Mais prazer e segurança para os ciclistas nas estradas.
Em uma ação conjunta com os órgãos públicos, entidades privadas e ciclistas praticantes, a CCR lançou a Ciclorotas, um programa que promete oferecer mais segurança para quem pedala pelas estradas. Uma iniciativa que consiste não só em melhorar as autovias, corrigindo grelhas e tachões, como também indicar locais mais adequados para pedalar. Depois do lançamento da Rota das Flores em Holambra, no interior de São Paulo, chega a vez de anunciar a Rota das Frutas, tema desse episódio do Gregário Cycling. Morador da região, Luiz Otávio Duarte, o Lodi, ajudou na concepção do circuito. É por lá que ele sempre gostou de treinar, desde que ele passou a evitar os pedais nas grandes autovias. Se liga!
O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast.
Luiz Otávio Duarte, o Lodi, que honra ter você aqui com a gente no Gregário Cycling, cara.
É isso, cara, a honra é toda minha. Você sabe que desde que eu retornei ao pedal, eu tenho consumido bastante o conteúdo de vocês, principalmente quando estão os amigos lá, você fez com o Max, com o Ale e tal. Então, a honra de poder participar, ainda mais com uma causa tão nobre que tem sido essa aí do pessoal da CCR, é bem bacana.
Pois é, cara, essa sua volta, ela é marcante, assim. Eu lembro muito da sua primeira fase, Iron Man, super ciclista, a série de reportagens das Serras lá com o Max na revista VO2, que para mim foi um marco, até a oportunidade que você teve de ser uma capa de revista, né? Aquela foto que a gente fez para o guia de bikes da VO2, finada e sempre lembrada por aqui. Mas aí, só para a gente contar um pouquinho desses momentos, você teve uma primeira fase ali, que você era um super ciclista dedicadão, campeão brasileiro Master, Ironman, me corrija aí, acrescenta o que as suas outras peripécias. E depois você deu uma pausa, você foi andar de moto, você foi tirar um pouco o pé, não foi?
É, cara, assim, não foi bem assim. Eu parei por problemas externos ao pedal. Andar de moto foi uma coisa que eu acabei fazendo para suprir um pouco a falta das duas rodas da minha vida. Mas realmente, eu tive alguns anos aí de dedicação extrema ao ciclismo, seja no triatlo, no ciclismo de estrada, contra-relógio, ciclismo de pista. Assim, acho que eu fui brincar até um pouco de mountain bike. Não é na minha praia, eu fui brincar até um pouco de mountain bike. E parei no começo de 2016. Tive que dar um reset geral na minha vida. E voltei agora. Então foram aí quase 6 anos de hiato. E o programa da CCR, ter ajudado a CCR, eu não estava pedalando quando eles me chamaram para colaborar com eles na elaboração das rotas. E tanto que eu fiz de moto, primeira percurso que eu marquei para eles por GPS, eu fiz de moto. E aí, tá com eles nesse projeto, junto com a Paty, que era minha namorada na época, agora é minha esposa, a gente foi uma coisa que foi: preciso voltar. Peguei uma bicicleta emprestada no dia no Rio de Janeiro, aí comprei a bicicleta e voltei.
Olha que louco, cara. É exatamente o contrário do que eu ia te... do que eu tinha imaginado. Porque eu imaginei que ao voltar a pedalar, você poderia ter se surpreendido com um movimento igual a esse da CCR, porque todo mundo que pedalou na época, que até 2016, vamos dizer assim, viveu uma série de dificuldades, pedalar em estrada, um monte de lugar que era proibido pedalar e brigar por espaço e tudo mais. De alguma forma, a CCR acabou te entusiasmando para voltar a pedalar também.
A história foi mais ou menos assim. Eu estava, acho que foi em maio, eu estava até no Rio de Janeiro, e o Fábio me ligou. Ele falou, queria conversar comigo, porque a Ana Oliva, que é daqui de Jundiaí também, tinha me indicado... Estava conversando com ele já, ela, o Pipo Garneiro e tal, já estavam conversando mais ou menos, e me indicaram por estar aqui na região e tal, e porque eu tive um episódio bem ruim em 2003, assim, para não dizer trágico, eu perdi dois amigos pedalando aqui na Bandeirantes, né? É, a gente estava pedalando, treinando para aquele extra distance que tinha na época, 800K, e um carro entrou no acostamento, atropelou os dois na minha frente e os dois morreram. O papo surgiu por causa disso. O Fábio me mandou uma mensagem, falou, a gente sabe que você já teve um problema assim, assim, assado e tal. Queria conversar porque queria algumas ideias para esse projeto dele. Pô, na hora eu nem pensei. Falei, cara, não estou pedalando, mas é uma coisa que a gente sempre precisou. Você ter uma empresa do tamanho da CCR, que é responsável pelos carros na estrada, se preocupando com a ponta mais fraca, né? Foi um negócio que me chamou bastante atenção. E, por incrível que pareça, foi uma das coisas que me fez voltar a pedalar, porque você começa a vislumbrar um futuro diferente do que era aquela sobrevivência que a gente viveu, né? Até, sei lá, até agora, há pouco tempo. Mesmo de fora, eu tenho acompanhado, andou tendo muito acidente, muito roubo, muito atropelamento, essas coisas. Então, eu sei que o esporte cresceu assim, de uma maneira monstruosa nesses últimos anos, mas mesmo assim, eu acho que está tendo, até dados deles lá nas reuniões, está tendo muito acidente, muito acidente. Então, realmente é uma iniciativa muito bacana e dá um certo alívio. Você fala, pô, agora acho que dá para voltar e encarar isso aí tudo de novo. Não do mesmo jeito que eu fazia antes, né?
Por que você se sente mais seguro ao buscar, por exemplo, uma rota das frutas em Jundiaí pedalando?
Assim, mesmo antes de eu parar de pedalar, eu já... Bom, desde 2003, que eu tive um acidente na Bandeirantes, eu nunca mais pedalei na Bandeirantes. Era uma coisa assim, para mim era meio traumático. Ainda é traumático. O lugar do acidente eu não passei de carro. Então, assim, eu evitava muito pedalar em rotas em autoestradas. Porque, cara, ainda hoje eu estava agora fazendo bike fit com o Rian e a gente estava conversando exatamente disso. Cara, não tem. Se você tiver um acidente numa estrada dessas aqui que eles estão mapeando rota, o carro está a 60 por hora, ele vai para o acostamento a 50, talvez ele consiga parar e não te pegar. Na Bandeirantes, os caras estão aí no mínimo a 120 por hora. A hora que dá uma errada na estrada, o cara vai parar no acostamento essa velocidade. Quer dizer, não tem. Você não reage, ninguém reage. Então, assim, a gente está exposto a um risco muito maior. Tendo já visto Europa, Estados Unidos e tal, isso não é... Não se pedala em autoestrada lá. Eles pedalam em estradas menores. E quando o ciclista aí nos últimos, sei lá, nos últimos 5, 6 anos, a gente conseguiu... Essas rotas alternativas aqui melhoraram muito e a gente conseguia sair para pedalar quase sem pegar autoestrada. Quer dizer, às vezes eu pegava um trecho de 4, 5 quilômetros de Vinhedo até Louveira para pegar um acesso melhor para essa que vai ser agora o Circuito das Frutas e depois saía dessa coisa de autoestrada. Primeiro, para o ciclista, porque eu falei para o Fábio na nossa primeira reunião, eu acho que é muito mais prazeroso você ter um lugar que te desafie por algum motivo. Andar na Anhanguera, na Bandeirantes, você anda a 50, 60 por hora e quase não faz força, porque carro passando do lado, é vácuo, a estrada não tem dificuldade. E quando você pega aí Romeiros, esse Circuito das Frutas, Circuito de Olâmbia, você já começa a entrar algumas dificuldades que para o ciclista é uma coisa muito mais, chama muito mais atenção, né? Então eu acho assim, o que me levou, primeiro a segurança, segundo o desafio. Você não tem serra na Anhanguera. A Anhanguera, que é a serrinha que tem de Cajamar, você passa de volantão, passava, né? Na época de volantão a 30 por hora. Você pega esse circuito das frutas aqui, nós vamos passar por subidas ali que, cara...
Pois é, isso que eu ia te perguntar. Você já fez esse circuito já nesse seu retorno? Apresenta um pouco ele pra gente, que você que é da área. O que, que o ouvinte vai encarar quando for lá fazer esse roteiro? São 75 quilômetros, né?
Bom, assim, não me arrisquei ainda a fazer e vou lançar a sorte no dia. Esse final do ano a gente teve treinando eu tava com a Paty no Rio, nós fomos fazer subida na Vista Chinesa, Canoa, essas coisas, para ter uma noção de quanto... Do quanto falta ainda para conseguir encarar um negócio desse direitinho. Então, eles fizeram, eu estou até aqui com as rotas abertas, eles fizeram três rotas. Uma é muito curta, não tem muito. É um circuitinho mais iniciante, não tem grandes dificuldades. Aí, eles fizeram uma rota intermediária, que são de 51 quilômetros, e tem uma outra que são 73. Quase 75 quilômetros. Que eu vou falar, cara? Assim, a gente vai passar o tempo inteiro por estradas pequenas. Então, é tudo estrada vicinal, vai estar dividindo... Eles estão melhorando muito o acostamento agora, então, gerando acostamento onde não tinha. Eu até passei lá ontem de carro, quando eu voltei de Vinhedo. Eles estão trabalhando, assim, num lugar que você não precisa ir para a pista. Mas, até então, a gente precisava dividir muito pista com carro. principalmente no trecho mais movimentado aqui, que vai de Jundiaí até Louveira. Melhoraram a coisa também, estão fazendo uma sinalização que eles já fizeram lá na Rota de Olambra também, uma coisa bacana, indicando tanto para o ciclista o caminho quanto para o carro que está chegando. Então, assim, saindo de Jundiaí até Vinhedo é um circuito mais ou menos assim, mais tranquilo que Romeiros. A hora que você chega em Vinhedo para Itatiba, que aí o caldo começa a engrossar. Tem uma subida Vinhedo e Itatiba na divisa de município ali, dos dois lados é bem ruim de fazer. Tem 2 km e pouco aí, com, eu nem lembro quanto que tem de inclinação lá, mas acho que na média dá uns... Aqui na média deles dá uns 8%, mas você vai pegar trechos ali de 15%, 16%. Tem até um lugarzinho ali que a gente chamava de Alpes, subida dos Alpes, porque faz aquelas curvinhas fechadas e tal. Vai ser um circuito travado. Você não tem 30 de média ali, eu acho que é Bugarelli, Pipo Garneiro, era quem, o pessoal que andava lá e conseguia fazer média nesse sentido. Para o amador, é um circuito bem desafiador. Mas também tem vários trechos para ficar brincando de subida, melhorar aí relação peso-potência, o que você quiser, é um circuito bem legal. Passando Itatiba, eles têm uma volta ali, chegando em Itatiba, tem uma volta que vai para um circuito, por cara, é um lugar lindo, lindo de morrer, que eles chamam de Estrada da Palmeirinha. Você passa meio fazendo, cara, ali é, sei lá, a última vez que eu passei lá foi de moto para fazer um mapeamento para eles, você não vê carro. Dá para passar ali de bicicleta, pessoal batendo papo um do lado do outro, assim, fazendo a plantação de figo, de uva, até chegar em Itatiba. Tá? Aí você vai voltar por dentro de Itatiba, numa estrada nova que tem por lá, e você entra depois numa outra estradinha também muito bonita, que liga essa Vinha de Itatiba até a Romildo Prado, que também é uma estradinha fechadinha, fazenda. Assim, a maior parte desse circuito você vai estar andando em fazenda, lá de fazenda, lá de plantação de uva. De... Cuidado que você vai ter que tomar é cachorro da pista, sei lá, se tiver um cavalo, alguma coisa assim, porque carro tem muito, muito pouco mesmo. Até moto, que costuma ter bastante aqui no interior, muito pessoal de moto, é um lugar que você quase não vê passar, né? Que nem Morungaba, por exemplo, que você vê moto toda hora. E aí tem um trecho novo, que esse trecho, não sei se vocês conversaram com o Décio que achou ele, que é o trecho de chegada em Jundiaí. Porque normalmente a gente chegava em Jundiaí por uma estrada que é da Rota das Bandeiras, que o pessoal da CCR evitou de usar, até porque, né, eles vão tirar o pessoal do circuito deles para colocar em outro, que gerar um problema para uma outra concessionária. Esse trecho eu também passei de carro esses dias, cara, é bem chatinho. Então, assim, vai ser um circuito aí, esses 75 quilômetros, vou falar para você, um amador treinadinho vai fazendo umas 2 horas e meia, 3 horas essa volta. O pessoal, que nem eu, não vou nem arriscar, mas o pessoal que está mais mal treinado vai levar um pouco mais, umas 3 horas e pouco. Esse circuito para 20 e pouquinho de média, assim... Uma galera andando num ritmo não alucinante, mas num ritmo bom.
E uma coisa também que me chama a atenção, para planificar, até para quem não conhece, o que, que você nos fala de ponto de apoio, um bom ponto
passando
de parada?
Passando por Louveira ali, você tem posto de gasolina, água, o vendedor de barraca de fruta, tem uma barraca de fruta muito legal na saída de Louveira para Vinhedo, que é do Minho Frutas, quando o pessoal tiver dá para parar lá, cara, água de coco geladora, então assim, com ponto de apoio. Aí você vai passar em Vinhedo, mesma coisa, Vinhedo, você vai chegar perto da represa, Represa 2 de Vinhedo. E a Represa 2 de Vinhedo hoje é um lugar que o pessoal, a prefeitura, preparou para a prática de esporte, atividade esportiva. Aí tem pista de atletismo, tem campo de rugby, futebol americano, quadra de beach tênis, de voleibol, essas coisas assim. E ao lado tem um lugar lá que eles chamam do Maritaca, que está com food truck. Então, assim, não vai faltar. Aí você tem um trecho longo até Itatiba, você vai ter um trecho mais... você vai estar assim com menos apoio. Tem os cafés aí pelo caminho. Tem um café de motoqueiro legal lá na quase chegando em Itatiba, mas mais sem apoio. Mas assim, aí você chega em Itatiba, com cidade grande de novo, lá, acho que na entrada de Itatiba ali que faz a volta antes de voltar para a cidade do Mombuca, tem... posto de gasolina, assim, cara, aqueles grandes, com loja de conveniência, com tudo assim. Eu acho que não vai ter muita falta de ponto de apoio, não, cara. E eles, a CCR, está no plano deles desenvolver esse tipo de atividade. Como o pessoal tem feito muito lá em Romeiros hoje, tem bike café, bike... tudo para o apoio para o ciclista, eles estão desenvolvendo. Inclusive, nesse roteiro da Palmeirinha, parece que eles já estavam atrás de gente. Porque tem um monte de fazendinha, assim, que é a fazenda de familiar. Você fala para o cara, não, monta aqui um, uhum, um quiosquinho, um negócio assim, para o cara vai ser um atrativo.
Ô, Lódio, não é uma estrada que você pega e vai embora, né? Você vai contornando, você entra em cidade, você tem umas quebras, né, de ritmo, vamos dizer assim. Qual que é a sua impressão dessa variação, né? Dessa necessidade de conviver um pouquinho com passando por cidades, e em cidades não tão pequenininhas assim, por centrinhos?
Eu acho assim, é o mesmo cuidado que você tem hoje estradas. Andando Cabreúva, Itu, o pessoal que faz lá Pirapora e tal. Você não vai passar exatamente no centro de nenhuma das grandes. Você vai estar passando já meio que na paralela delas. Acho que a que você mais passaria perto do centro é Louveira, mas é tranquilo, tem acho que um semáforo, Louveira, dois ali que você passar. Então, assim, é tranquilo, só que lógico, você está o tempo inteiro, além de conviver com o tráfego de automóveis, você vai estar com pedestres, né? Então você tem que tomar cuidado. Eu acho que o principal cuidado para o ciclista, principalmente se virar uma rota de treino com equipe, pelotão, que nem tem acontecido muito, é o cuidado com o pedestre, cara. Você vai ter assim, eu lembro assim, pelo menos dos três trechos que você passa, que é faixa de pedestre, com preferência, principalmente Itatiba, eles fizeram muito aquelas lombadas passarela de pedestre, sabe, que é, a lombada é um... Uhum. Uma faixa de pedestre, e ali, se você não tomar cuidado, cara, você não vou passar porque eu sou bicicleta, você vai pegar um pedestre. Os carros param, então é bom prestar atenção nisso. Fora isso, o trânsito de cidade, né?
Você vê potencial, Lodi, de eventualmente se tornar um circuito legal para uma potencial competição, como um campeonato paulista, ou mesmo alguma prova, um Gran Fondo
CCR, eu lembro, que viajando na maionese. Eu estava pensando nisso esses dias, quando o Álvaro falou comigo, para falar sobre a rota, né? A gente pedalava muito por aqui, e o Pipo Garneiro treinava com a gente bastante, ele fala, putz, que isso aqui parece, lembra a Europa. Eu falo, pô, cara, como assim lembra a Europa? Na Europa a gente vai para lá, você só pensa em montanha, tá montanha e tal. É um circuito clássico, cara. Daria para fazer uma prova, ainda fazer um campeonato brasileiro nesse circuito. Desde que você tome aí os cuidados com fechar trânsito dentro de cidade e tal. Pensando assim, o trecho que passa em Vinhedo, eu morei em Vinhedo, sei lá, quase a vida toda. Aquele trecho que passa em Vinhedo, eu sei que a prefeitura fecha, porque eles fecham para corrida de rua, fecha tranquilo. Louveira também fecha o trecho, esse trecho que a gente passa em Louveira, já fecharam várias vezes para prova de mountain bike, corrida de rua e tal. Eu acho que, cara, eu arriscaria dizer que ia ser uma bela de uma prova. Ia ser uma bela de uma prova. Alguns cuidados, porque vocês vão ver que tem lugares técnicos, descidas perigosas e tal, mas... O pessoal vai vir para uma prova dessa, tem que saber que não é uma prova fácil, mas, pô, eu vejo, cara, eu vejo sim. E até fiquei pensando nisso esses dias. Aí, pô, uma prova lá ia ser um negócio...
Viajar um pouco às vezes, né? Eu gosto de quando eu tô pedalando, você imagina que, meu, é como se eu estivesse subindo uma La Redoute numa Liege, ou um Muro de Sormano em Lombardia, né? Fazendo uma comparação aí, acho que puxaria mais para uma clássica dessas de escaladores.
Pô, lá, então, uma clássica bem interessante, cara, bem interessante. Claro. Agora sim, você vai ter que lidar com quatro prefeituras para fazer uma prova dessa. E cidades aí na região metropolitana de Campinas, que talvez você não consiga fazer, pô, vamos fazer um evento desse, que nem o pessoal faz na França. Fecha dois dias e tal. Mas, cara, para as características de Brasil, porque a gente já viu acontecer em Brasil de prova e que tem acontecido ultimamente aí, eu tenho visto principalmente lá no Rio de Janeiro, o pessoal fechando bastante aquele circuito olímpico. Aqui já tiveram provas, principalmente aqui para o interior, cidades menores, lógico, de fechar a cidade, passar e tal. Eu vejo.
Ô, Lodi, e o circuito tem o nome de Rota das Frutas, e como é que é a conexão?
É uma região já conhecida, é uma região de muita produção. Louveira está, né, com turismo legal nesse sentido, mas aonde a gente vai passar ali não tá nessas fazendas. Acho que tem umas três ou quatro vinícolas, né, em Louveira, que eles têm feito um trabalho bem bacana nesse circuito. Quem tem ido muito é o pessoal de mountain bike, pessoal de terra, que é a vinícola do Micheleto, e aí tem duas do lado ali, da Badia, e tem um outro que me foge o nome, que investiram legal nisso, cara, fez fizeram na fazenda uma casa tipo Toscana, e, cara, você passa lá, às 7 da manhã tá cheio de mountain biker, às 10 da manhã tá cheio de corredor, às meio-dia tá cheio de família, E é um negócio bem bacana, com fazendinha, com isso que lá. Então, assim, existe um desvio de rota que dá para fazer quando você chega lá.
É, até um desenvolvimento, você falando nisso, eu já imaginei aquela imagem do Alaphilippe no Mundial da Toscana no ano passado, e você ali pedalando e pensando que você é o Anna Verdenbreggen descendo, né? Aquela imagem bem de 007, quem assistiu o Mundial deve lembrar. É, Mundial de 2020, desculpa. E eu imagino justamente você passando pelo meio das vinícolas de vinhedo ali, e por que não, né? A gente tem essa mania de achar que Europa é muito melhor do que aqui, mas é legal fazer esse exercício de imaginação também ali quando você tá pedalando no lugar. Fiquei ansioso, cara.
Não vai ter o mesmo vinho na chegada, cara.
Eu também.
Agora, fevereiro vai ser o começo de fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro, é uma época legal, cara, porque o cheiro é maravilhoso. O cheiro da uva, é assim, você passa ali no meio dos vinhedos, o cheiro é um negócio assim que te deixa até louco, de vontade de parar e comer uma boa. Ontem eu tive num cliente que é uma fazenda aqui. E plantação de uva, a uva já está ali, os caixas estão enchendo, já estava aquele cheiro delicioso. Então, acho que daqui a um mês você vai estar pronto para passar lá e querer parar em algum lugar e pedir um cacho de uva. E sabe o que é engraçado? Você pede na fazenda na época da colheita, eles dão. Várias vezes parei, você pede, o pessoal está colhendo uva, dá um cacho, o cara vai lá, te corta um cacho e dá.
Ah, é?
É bacana.
Que legal.
Dizer, cara, assim, se você estiver numa pegada de cicloturismo por esse roteiro, pô, não dá para parar, entrar. Mombuca, o Mombuca tem um lugar legal para fazer isso, cara, na estrada do Mombuca ali que a gente passa na volta, eles têm uma hípica, do lado tem uma barraca de fruta, acabou virando um quioscão de fruta assim bacana, e ali tem plantação de figo e de uva para trás, ali dá para fazer, parar, falar, vou comer uma uva, pegar do pé, coisa assim, lá tem. Eu tinha esquecido o Mombuca.
Ô, Lodi, eu imagino a motivação de quem volta a pedalar, como você voltou, e encontra um cenário como esse de um incentivo e a busca de novas rotas. Eu lembro muito de você treinando em Romeiros nessa sua passagem anterior, que também era a época que eu pedalava, né? Agora, fala um pouco para mim sobre a sua expectativa a médio prazo, seus planos, como é que você está com a bicicleta e os seus sonhos aí. Você falou que você não quer andar mais como antigamente,
não tem condição de fazer
muita
isso,
fé, não.
A idade já pesou. E quando eu voltei, eu conversei muito com a Paty sobre isso, cara. Eu não quero mais essa referência. Assim, esses dias eu boto o medidor de potência na bicicleta, cara, eu tô usando frequência cardíaca. É o Garmin que eu peguei agora do Ale, que ele me mandou um aqui. Ah, fica com o meu Garmin que eu não tô usando. Assim, eu tô pedalando porque eu gosto, Leandro. Assim, eu redescobri um prazer que eu achava que eu não tinha mais, mas que eu sei que eu tenho. Então, assim, não existe mais a possibilidade hoje, no meu ritmo de vida, de sair para treinar, que nem eu treinava antes, terça, quarta, quinta. O que eu tenho feito é musculação durante a semana, corrido e pedalada de sábado. Lógico, a gente estava até brincando agora lá com o Rianho, o músculo tem uma memória, né? A gente lembra, poxa, a primeira vez que eu subi na bike, porra, parecia que eu nunca tinha deixado de pedalar. Só que aí ele também lembra das dores, do que você está descondicionado, o teu peso já não é mais a mesma coisa, o cardiovascular já é a chia. Então, assim, eu quero fazer, eu quero pedalar por prazer, eu quero, lógico, adquirir uma forma que eu consiga sair com o pessoalzinho, dar uma volta, ir para esses lugares mais desafiadores. E aí, quem sabe, fazer umas viagens, uns pedais fora, esquema, tipo esquema Max, quando a gente fazia, que eu ia na tocada alucinado e o Max, não, vou curtir, vou aproveitar, vou conhecer lugares novos. Então, assim, hoje eu estou mais na pegada Max daquela época do que falar, pô, vou voltar a fazer, cara. Eu acho assim, o que eu vou ter que me dedicar e também abdicar para fazer algo próximo do que eu fazia naquela época, eu não estou disposto, pelo menos não por enquanto. A gente nunca sabe o que acontece, daqui amanhã dá uma virada de chave, alguma coisa assim.
Está gravado, Lloyd, está gravado. Está gravado, a gente espera, a gente admira o seu retorno, acho que a sua sensatez, e o resto a gente deixa para o tempo contar. Muito obrigado, cara, foi um grande prazer falar contigo aqui no Gregário Cycling.
Imagina,
o nosso
cara.
Tema não é... A gente tinha várias outras histórias que a gente podia encaixar as suas histórias aqui com a gente. É por isso que a gente também conta um pouco desse seu retorno, mas principalmente enaltecer esse circuito aí na sua região, que eu espero que a gente se veja
vamos
em breve,
embora, que mais gente vai se ver pedalando por aí. Todo mundo aqui, dia 29, para a gente pelo menos bater um papo na largada lá e depois tomar um açaí na chegada.
Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
Você acabou de ouvir o Luiz Otávio Duarte, o Lodi, um dos três entrevistados do episódio Ciclorota CCR, Rota das Frutas. Escute também as outras duas entrevistas que compõem esse episódio com o CEO da CCR, Fábio Russo, e o organizador do Bike Series, o Décio Rodrigues. O Gregário Cycling é um podcast semanal, toda sexta-feira, um tema novo para você. Esse é o episódio 87, então tem muita coisa legal para você rolar no feed e se divertir com muita informação sobre aquilo que a gente mais gosta, que é a bicicleta. Um grande abraço e até a próxima!